Tentar arrancar com a sessão ordinária de 3 de março de 2020. Eu sei que há muito agendamento de muitas audições que estão a decorrer em praticamente todas as salas, de maneira que falta ainda compor, portanto, a 8ª Comissão com o número regular. Faltará um deputado para iniciarmos a ordem do dia. Já temos a professora Anabela Serrão, da primeira audição, aqui perto da sala já, portanto estaremos em condições para ouvir, mas queria arrancar com a aprovação da ordem do dia primeiro, onde é que vamos fazer um compasso de espera que espero que seja muito, muito curto, apesar do nosso relógio estar atrasado, aquele não está atrasado porque os minutos já vão mais além um pouco, são poucos, mas vão mais além. Vamos aguardar então um minutinho para ver se temos condições para começar. Ora bem, nós temos no registro já o número de deputados suficientes para arrancar e nós, antes de chamarmos a professora Anabela Serrão para a audição, temos a aprovação da ordem do dia. Eu tinha também um pedido, e que o antecipo, da senhora deputada do grupo parlamentar do PAN, que é autora do requerimento pela vinda da responsável pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos, a professora Anabela Serrão, pediu uns minutos que se estão a esgotar e é ela que, como autora do requerimento, inicia com a sua intervenção à audição. Penso que o tempo que tinha pedido já se esgotou de forma natural também, penso que a vamos ter entre nós muito rapidamente. Eu avançava era para a aprovação da ordem do dia. Tenho uma nota só para dar, ainda relativamente antes da aprovação, um pedido da senhora deputada do grupo parlamentar do CDS, Ana Rita Bessa, relativamente ao ponto 7, discussão dos projetos de resolução, eu vou depois passar uma informação sobre este ponto, o ponto 7. Ela pedia o adiamento para a próxima reunião ordinária. Portanto, era isso que estava também já nos pressupostos da apresentação dos projetos de resolução, com uma nota recebida do Sr. Presidente da Assembleia da República, que eu depois, quando chegar ao ponto 7, irei dar nota, mas retirávamos do ponto 7, da ordem de trabalhos, discussão dos projetos de resolução, os 178 e 152, eu depois faço a leitura que recebemos do Sr. Presidente da Assembleia da República, quando chegarmos a este ponto. Portanto, com esta nota, relativamente ao ponto 7, eu colocava à consideração dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas a aprovação da ordem do dia, com esta anotação do ponto 7. Está aprovada a ordem do dia. Ninguém vota contra, não se abstém. Portanto, está considerada aprovada a ordem do dia para hoje. Passava, entretanto, para a aprovação da ata da reunião que tivemos no passado dia 26 de fevereiro de 2020. Alguém se quer pronunciar? O Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a bondade de me autorizar a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós queríamos pedir o adiamento da apreciação desta ata para a próxima reunião, por favor.
Pede o adiamento da votação para a próxima reunião. Será atendida, fica para a próxima reunião a aprovação da ata de hoje e da do dia 26 de fevereiro. Poderíamos avançar, entretanto, mas entretanto chegou mesmo. Eu estava a anunciar a vinda e a justificação da Sra. Deputada do PAN, Bibiana Cunha. Mas eu passava rapidamente ao ponto 3, só para vos dar nota de que recepcionámos da Comissão Organizadora da Queima das Fitas 2020, que pediu ao Sr. Presidente da Assembleia da República uma audiência para a apresentação da Comissão Organizadora e das linhas orientadoras do projeto da Queima das Fitas 2020. O Sr. Presidente da Assembleia da República solicitou audiência, que a audiência seja concedida na 8ª Comissão, dando forma àquilo que foi feito para o mesmo pedido, com os mesmos argumentos na anterior legislatura. Esta Comissão Organizadora foi recebida por um deputado piloto. Portanto, a ideia era ser recebido por um deputado piloto. Eu fazia desde já e pedia para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, depois que fizesse a devida anotação, informasse a Comissão de qual é o seu deputado que vai orientar esta audição. E, portanto, se me permitissem, eu ia chamar a professora Anabela Serrão para começarmos a audiência. Peço desculpa por este interregnozinho, mas por força das circunstâncias, eu sei que os seus deputados estão muito ocupados com muitas comissões, mas é esta a nossa vida também. Só um minuto, então. Primeiro, queria dar as boas-vindas à professora Anabela Serrão, dizer que estamos aqui para a audição da responsável pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, a requerimento do Grupo Parlamentar do PAN, a propósito dos resultados nacionais recentemente apresentados no relatório PISA 2018. Eu vou dar só nota e relembrar como é que funciona a audição em termos de tempo, a chamada grelha de tempo, que a professora já conhece, mas eu anunciava e rememorizava. abre a audição o grupo parlamentar requerente, através da senhora deputada Viviana Cunha, que tem 5 minutos para o fazer. A responsável pelo Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, doutora Anabela Serrão, tem 10 minutos para, penso que vai fazer uma apresentação, também para nos dar nota da sua comunicação. Os grupos parlamentares que se seguem têm 5 minutos cada e o seu deputado de Iniciativa Liberal. Volta a palavra ao grupo parlamentar requerente, o PAN, que tem 3 minutos para fazer a súmula final da sua intervenção. E fecha a ronda, responsável pelo Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, a professora Anabela Serrão, tem 10 minutos, portanto são os 10 minutos finais, para responder naturalmente às questões que aqui forem suscitadas. Eu desde já passava de imediato a palavra à senhora deputada Viviana Cunha, do PAN. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveitar para agradecer a compreensão de todos face ao meu atraso na 13ª Comissão. Aproveitar desde já para saudar e agradecer a presença da doutora Anabela Serrão, no fundo decorrente do requerimento que fizemos para poder aqui conversar e expor algumas dúvidas daquilo que é o PISA Nacional 2018. Todos nós sabemos o que é o PISA, sabemos que avalia a literacia de alunos de 15 anos em leitura, ciências, matemática e que em Portugal ocorre desde 2010. Também temos os dados da participação dos países, sabemos em Portugal que participaram 276 escolas e sabemos também que a taxa de amostragem destas escolas foi predominantemente urbana. E destacam-se aqui na participação as áreas metropolitanas, quer de Lisboa, quer do Porto, e que a amostra constituída está equilibrada em termos de género, também a média de idades, 15,8, mas que há uma menor participação nas regiões do Alto Alentejo, da região autónoma dos Açores e da Beira Baixa. E desde logo gostaríamos de lançar aqui uma reflexão em forma de questão, se é que com esta distribuição geográfica assimétrica é possível conhecer o retrato médio nacional ou se estamos aqui de facto a aferir estas características de forma próxima de cada território, porque nós entendemos que aquilo que vai ser o PISA for Schools nos pode trazer aqui algumas melhorias no acesso a estes dados. Também dizer que a proporção de alunos a frequentar os cursos de formação, de educação vocacionais ou profissionais, sabemos que aumentou comparativamente aos ciclos anteriores em cerca de 16%, mas parece-nos que esta percentagem não é suficiente relativamente à representação daquilo que é a realidade do sistema educativo português. Se consultarmos os dados do PORDATA, temos então 116.722 alunos em cursos profissionais, ou seja, 33%, 21.869 em cursos profissionais, 6%, e parece-nos que seria positivo haver aqui uma maior participação desta área profissionalizante do ensino português naquilo que é o PISA. E desde logo fazer a pergunta se podemos considerar que os valores obtidos nas literacias da leitura, ciências e matemática correspondem a uma leitura adequada daquilo que é o sistema educativo português, considerando as suas valências, as suas modalidades, se entendermos assim. E não podemos aqui deixar de lembrar a meta que o Governo anunciou de atingir os 50% dos alunos do ensino secundário a frequentar cursos profissionais. E neste sentido, de que maneira essa amostra se relaciona com essa realidade? Também sabemos que o PISA pretende avaliar não é se os alunos acompanham os programas e metas curriculares de cada país, mas se são capazes de mobilizar os conhecimentos e competências adquiridas ao longo do percurso escolar, se são capazes de resolver situações do quotidiano, e isto para nós é, obviamente para o PAN, isto é de enorme relevância, mas faria aqui um paralelismo questionando se o atual modelo estará então a contribuir para a aquisição destas competências que são tão fundamentais, tendo em conta, obviamente, a análise do PISA. No que respeita à literacia em leitura, Portugal teve uma pontuação média de 492 pontos, o que denota uma evolução positiva portuguesa em literacia de leitura desde 2000, e através dos dados obtidos nas diferentes subescalas que avaliam a leitura, vemos que Portugal obteve melhores desempenhos na subescala avaliar e refletir do que naquelas que se baseiam em processos cognitivos necessários à localização e à compreensão da informação. Por outro lado, o maior interesse pela leitura parece estar positivamente associado à resiliência académica, e aqui as raparigas demonstram mais interesse que os rapazes, mas em média este interesse baixou em 2018, acompanhando aquilo que são os resultados da OCDE. A pergunta que fazemos é se considera que este desinteresse pode espelhar de alguma forma a falta de políticas de promoção de leitura, ou então desadequação dos modelos educativos vigentes às necessidades atuais dos nossos estudantes. Sendo esta também uma tendência internacional, estará relacionada com modelos educativos vigentes ou resultará antes de padrões de desenvolvimento social e até tecnológico próprios da nossa sociedade atual? De que forma é que estes resultados e aquilo que se traduzem estão a ser integrados em políticas necessárias? Vou concluir, Sr. Presidente. Portanto, só mesmo para concluir, por outro lado, dizer que em 2000 e 2009 a avaliação da literacia de leitura foi desenvolvida em suporte de papel. Sabemos que em 2018 foi desenvolvida em suporte digital, e esta alteração exige o domínio de algumas competências digitais. Nem todos os alunos têm igual acesso e prática com estas ferramentas e exigem processos cognitivos diferenciados, e por isso também sabemos que foi pedida alguma cautela na interpretação dos dados do PISA. Eu colocarei as outras questões em jeito de conclusão. Muito obrigada.
Muito obrigado. O tempo é impiedoso. Realmente passa mais rápido do que aquilo que nós julgámos ou pensámos ou queremos até. Mas agora tenho a palavra a professora Anabela Serrão para responder. Tem 10 minutos, pode usar a palavra da senhora professora.
Muito obrigada, boa tarde a todos. O que eu preparei nesta primeira intervenção foi uma apresentação global dos resultados, não é? Muitos conhecidos já dos senhores deputados, certamente, porque são também o resultado daquilo que a OCDE publicou e que tem largamente vindo a divulgar, mas também aquilo que o próprio IAVE publicou e divulga na sua página. De facto, o PISA é um programa desenvolvido pela OCDE desde 2000 e avalia, de facto, a literacia de leitura de matemática e de ciências aos alunos de 15 anos. É um estudo realmente baseado em idade, não baseado num determinado ano curricular, embora importe fazer referência que para Portugal, à semelhança do que acontece com outros países, os 15 anos de idade correspondem ao ano típico do décimo ano. E, por isso, tipicamente, iríamos encontrar, se não tivéssemos nenhum aluno com percurso marcado por alguma repetência, iríamos encontrá-los todos, ou quase todos, no décimo ano, sendo que é certo também que alguns alunos, ou alguma parte dos alunos do nono ano, também estão nesse ano sem terem ainda tido nenhum momento de retenção no seu percurso escolar. Mas, para definição daquilo que é o sistema de ensino, o décimo ano é, de facto, o ano modal para Portugal. Tivemos, então, este ano de 2018 centrado na avaliação da literacia de leitura, com domínios principais em 2000, 2009 e 2018, o que significa isto? Que temos um maior foco da análise e do teste que os alunos realizam dedicado a questões relacionadas com a avaliação da literacia de leitura, e, por isso, permitimos não só ter informação sobre aquilo que é o domínio global, mas também sobre as suas subescalas, nomeadamente aquilo que a senhora deputada já teve a oportunidade de referir, relativamente ao avaliar e refletir, ou a localizar uma determinada informação, ou até recuperar informação de um texto. De facto, sabemos, não é, que atualmente participam 79 países ou economias. O PISA tem vindo a crescer sempre de ciclo para ciclo. Portugal, quando participou pela primeira vez no ano 2000, eram cerca de metade o número de países que participaram. Praticamente todos eram países membros da OCDE e poucas países não-membros a participar. Atualmente temos até mais países não-membros da OCDE ou economias a participar neste estudo, que traz, de facto, muita informação a cada um dos países e, por isso, tem esta imensa atratividade. Em Portugal, no último ciclo, participaram, de facto, 276 escolas e importa aqui falar um bocadinho sobre o processo da amostra. De facto, a amostra que se pretende a cada ciclo do PISA em qualquer um dos países é que as escolas que integram esta amostra sejam representativas do universo de cada um dos países. Ou seja, quando cada país ou cada centro nacional produz aquilo que é o seu frame, o seu quadro de todas as escolas que existem no país e o entrega ao consórcio para fazer a amostragem, o que se pretende, quando obtemos então a amostra final de escolas, é que tenhamos representada a diversidade daquilo que atualmente temos no nosso sistema de ensino. Portugal tem uma particularidade, que é o facto de ter as nossas escolas organizadas em agrupamentos de escola, e por isso a unidade que nós usamos para a amostragem é o agrupamento de escola, sendo depois pedido a que a cada agrupamento de escola que integra, que forneça informação sobre os alunos que têm os 15 anos de idade e que estão a frequentar o 7º ano de escolaridade ou mais, em todos os estabelecimentos de ensino que façam parte desse agrupamento. E isto tem de ser assim porque quando as escolas participam, que participam de uma forma voluntária, não é? Assim como os alunos, o convite é feito à direção do agrupamento e não diretamente a cada um destes estabelecimentos. E por isso é também para Portugal um desafio maior ainda, e também para as escolas que participam, esta organização diferente, não é? Implica que, por vezes, no caso de alguns agrupamentos que têm vários estabelecimentos para estes níveis de ensino, se organizem e que mobilizem alunos que estão, muitas vezes, até fisicamente em sítios diferentes para a realização de um teste que é, de facto, longo também, cerca de 2 horas de teste, mas que permite recolher imensa informação sobre qualquer um destes domínios avaliados. As tendências dos resultados para Portugal em qualquer uma das áreas apresentam, numa análise de longa duração, uma tendência positiva, é isso também que refere ao OCDE, não é? Daí a conclusão de Portugal integrar o conjunto de 7 países que, desde que o PISA existe, tem vindo a apresentar um perfil ou uma tendência de melhoria. Mas o mais importante ou o mais interessante que podemos retirar desta tendência é aquilo que acaba por ser um traço que nos distingue um bocadinho daquilo que é a média da OCDE, que é o facto de termos, entre 2000 e 2018, uma tendência de evolução positiva de mais de 22 pontos, que é significativa a leitura, com as raparigas e os rapazes, ou as diferenças entre raparigas e rapazes, ser menor do que a diferença que era apresentada em 2009 e também menor do que a diferença apresentada pela média dos países da OCDE. Temos também um aumento dos alunos que estão nos níveis superiores de desempenho, e isto verifica-se do ciclo passado para agora, e também uma redução dos alunos que estão nos níveis inferiores quando comparamos com os resultados da OCDE. Se nós pensarmos que a OCDE indica que o nível 2 é o limiar mínimo que todos os alunos deveriam de atingir e é com os alunos que se encontram abaixo desse limite mínimo que todos os países deveriam de estar preocupados, porque significa para a OCDE que esses alunos não adquiriram as competências e as capacidades e até os conhecimentos necessários para virem a ser cidadãos ativos e interventivos na sociedade em que depois vão desenvolver a sua atividade profissional e até as suas próprias vidas. e de destacar o facto de Portugal ter, de facto, menos alunos do que a média do OCDE neste patamar. Se pensarmos na leitura, o que é que significa estar posicionado no nível 2? Significa que um aluno é capaz de identificar a ideia principal de um texto, que não seja muito longo, de localizar uma informação, mas que lhe são dados critérios muito explícitos para ele saber efetivamente o que é que tem que procurar. Também consegue refletir sobre a finalidade ou a forma que os textos têm, também se tiver indicações explícitas e claras, e consegue comparar perspectivas baseando-se em frases curtas e explícitas. Se pensarmos aqui que os alunos que têm níveis de desempenho de topo, não é, alunos de nível 5 ou 6, vemos que de facto estamos perante leitores autónomos que conseguem compreender textos de leitura mais longa, lidar com conceitos que até são abstratos, ir integrar informação que está fora do texto com aquilo que encontram no texto para realizar uma determinada tarefa, conseguem até avaliar a naturalidade ou envezamento de fontes e até eventualmente resolver discrepâncias ou conflitos que estejam presentes nesses textos. Por isso estamos a falar, de facto, de alunos que têm já níveis de competências de leitura muito avançados. É importante perceber que o esforço que tinha vindo a ser feito ao nível dos alunos que estão abaixo do nível 2 tinha sido bastante acentuado entre 2000 e 2009 e aumenta ligeiramente entre 2009 e 2018, mantendo-se, apesar disso, abaixo da média da OCDE. Mas é também um bocadinho o perfil, aquilo que os resultados de Portugal mostram, um perfil que também já se assiste na própria média da OCDE, não é? Este aumento de alunos que apresentam atualmente mais dificuldades na resolução de tarefas de leitura. Estas são as mesmas tendências, mas para a ciência, para a literacia científica, eu provavelmente não me estenderia muito, porque eu acho que já devo estar com boa parte dos meus 10 minutos, mas são outros exemplos, não é, que permitiriam ver que, efetivamente, apesar de o perfil de Portugal não estar atualmente, porque também estamos na média da OCDE, não ser muito diferente da média da OCDE, é importante ver que no que aquilo que toca às diferenças entre rapazes e raparigas, uma das questões também que foi aqui referida, é transversal, e aquilo que é o aumento até dos alunos que têm vindo a obter melhores resultados é também superior a cada ciclo que temos vindo a assistir.
Muito obrigado, professora Anabela Serrão. Feita a intervenção da responsável pelo Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, PISA, nós temos agora uma ronda de questões colocadas pelos diversos grupos parlamentares, a começar pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e na voz do Sr. Deputado Porfírio Simões Silva. Portanto, tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a professora Anabela Serrão e agradecer as respostas que nos possa dar. Bom, eu queria começar com uma sugestão. Penso que valia a pena dar uma pequena nota sobre a melhor maneira de, indo aos materiais publicados, podermos identificar claramente quais são as coortes de alunos que estão referenciadas em cada edição do estudo, para não confundirmos a relação entre os resultados em cada edição do estudo e depois a forma como procuramos olhar para a posição de Portugal em relação às políticas públicas desenvolvidas em cada momento. Mas não ia aqui abundar nessa questão, e ia-lhe colocar duas questões de interpretação transversal sobre os resultados da edição de 2018, que em algumas matérias confirmam globalmente resultados de edições anteriores. A primeira delas era sobre a questão da equidade na educação. Quando falamos em equidade na educação, não falamos, obviamente, em que todos os alunos tenham o mesmo padrão de resultados, mas em que os resultados dos alunos não sejam fundamentalmente influenciados pela sua origem ou pela sua condição socioeconómica. E essa é uma preocupação que nós temos para Portugal, mas que é uma preocupação presente na esmagadora maioria dos países que participam neste exercício, uma vez que, na maior parte dos casos, os sistemas educativos têm-se revelado pouco capazes de impedir a reprodução continuada das desigualdades de partida, sendo que isso é ainda mais relevante na medida em que, por um lado, dentro do percurso escolar, as desigualdades começam cedo e normalmente já não se consegue recuperar quando se começa mal, e depois as desigualdades vividas durante a experiência educativa transferem-se, a maior parte das vezes, para desigualdades na própria integração na vida ativa e adulta, o que significa que há um problema de reprodução das desigualdades sociais e que significa que, na maior parte dos casos, um número muito significativo de países não consegue contrariar esse efeito ou essa ineficiência da experiência educativa. Sendo que, apesar de tudo, não é uma fatalidade, uma vez que vemos que há países que conseguem melhorar, e há outros que não conseguem, pelo contrário, deixam piorar os indicadores de equidade na educação, e, portanto, não é uma fatalidade, pode-se fazer alguma coisa por isso. Gostava que desse uma indicação sobre como é que Portugal fica neste retrato no que diz respeito à equidade na educação, uma vez que é uma matéria que nos preocupa fundamentalmente. Aliás, também em dados nacionais, nós sabemos que a questão da influência da condição socioeconómica dos alunos no percurso educativo é importante, ainda dados saídos já no princípio deste mês para os percursos diretos de sucesso, mostram que, apesar de haver alguma evolução nesses percursos diretos de sucesso, a verdade é que continua a haver uma discriminação em termos das percentagens relativamente aos alunos que são escalão A na ação social escolar ou que são escalão B na ação social escolar ou que não são sequer na ação social escolar. Portanto, também os nossos dados nacionais também indicam a necessidade de olharmos para a questão da equidade da educação e se há elementos nas abordagens diferenciadas que nos permitam perceber como é que podemos intervir, como é que podemos melhorar o desempenho do nosso sistema educativo nessa questão. A segunda questão é uma questão sobre educação e cidadania. E aqui eu confesso que depois andei a tentar perceber exatamente nos relatórios onde é que essa questão tinha suporte e não consegui, mas vou-me só suportar numa afirmação que o Diretor para a Educação e Competência da OCDE fez. Nós tivemos há pouco tempo numa reunião da Rede Parlamentar Global na OCDE em Paris e uma das sessões foi sobre esta edição do PISA. E o Diretor para a Educação e Competências mostrou um dado no que diz respeito à literacia de leitura que mostra que só 9%, segundo ele, estou a dizer isto, não consegui encontrar a base em termos de elementos concretos, que só 9% dos alunos testados no PISA nesta edição conseguem, com base na informação implícita num texto ou na informação sobre a fonte do texto, conseguem distinguir entre facto e opinião. Questão relevante nos dias de hoje, onde nós não podemos pensar que a literacia de leitura seja apenas uma recolha de algo que nos é passado como informação, mas também uma capacidade de construir conhecimento e construir criticamente conhecimento a partir daquilo que nos é passado. E, portanto, obviamente que aquilo que se pode pensar ou refletir a partir do imenso manancial de dados do PISA é muito largo, mas queria-me concentrar precisamente nestas duas questões, equidade na educação e educação e cidadania, na perspectiva de como é que Portugal se coloca no contexto das análises desta edição do PISA da OCDE. Obrigado.
Muito bem, concluída a intervenção do Sr. Deputado Porfírio Silva, temos agora, para usar a palavra do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Carla Madureira. Tenha bondade, pode usar a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Professora, pelos esclarecimentos aqui trazidos hoje à Comissão. A trajetória dos resultados PISA mostra-nos uma evolução positiva de Portugal desde o ano 2000, colocando-nos muito próximos do nível de países europeus, como a Alemanha, a Holanda, a Bélgica ou a França, e ligeiramente acima da OCDE. O relatório relativo a 2018 evidenciou-nos mais do que uma estagnação, um retrocesso que nos deve fazer refletir e agir. Em comparação com 2015, Portugal perde 6 pontos na leitura, 9 nas ciências e mantém os 492 pontos na matemática. Depois de 15 anos a melhorar resultados, assistimos à degradação dos nossos indicadores num período que correspondeu a esta governação do Partido Socialista, do Primeiro-Ministro António Costa e do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que baixou o nível de exigência no ensino e que reverteu medidas que tinham dado frutos no triênio anterior. O Sr. Ministro da Educação declinou estas responsabilidades dos resultados de 2018 e atribuiu-as ao seu antecessor. A realidade desmente-o. Analisando os dois últimos ciclos de avaliação, entre 2012 e 2015, as competências de interpretação e leitura tinham aumentado 10 pontos no período entre 2015 e 2018, caíram 6 pontos. Em ciências, uma subida de 11 pontos em 2015 deu lugar a uma descida de 9 pontos em 2018. No que concerne à matemática, no período anterior a subida tinha sido 5 pontos e no PISA de 2018 estagnou. Este caminho do facilitismo vai conduzir fatalmente à degradação da escola pública, vai prejudicar os alunos com menos recursos e colocar em causa o futuro de Portugal. A quando da publicação deste relatório PISA, foram levantadas algumas questões de caráter metodológico que gostaríamos hoje aqui, se possível, ver esclarecidas. Pergunto-lhe, portanto, Sra. Professora, qual a razão para que tivesse havido uma taxa de participação ponderada de 76%, quando o limite técnico imposto pela OCDE é de 80%? Qual foi a razão para a significativa diminuição do universo de alunos avaliados face a 2015? Parece-nos relevante o facto de 3 em cada 4 alunos que participaram no PISA 2018 ter referido que se esforçou menos nas respostas ao teste PISA do que se contasse para as suas classificações escolares finais. Considera, Sra. Coordenadora, que essa forma de encarar a participação no programa poderá ajudar a contextualizar os resultados obtidos pelos alunos? Em 2018, a diferença entre os resultados alcançados pelos alunos das escolas públicas e pelos alunos do ensino particular e cooperativo não foi significativa. É um verdadeiro enigma o desempenho dos alunos do ensino privado ter caído a pique, colocando-se praticamente ao nível dos do ensino público, quando historicamente não tem sido assim. Há quem suscite dúvidas metodológicas de aplicação do teste em Portugal. Por isso, como explica a aparente sobre-representatividade de alunos com ação social escolar na amostra dos colégios privados? E, por último, pergunto-lhe se considera que essa alteração da composição da amostra poderá ter influência nos resultados obtidos, conhecendo-se a influência que tem no estatuto socioeconómico e cultural dos alunos. Muito obrigada, Sra. Coordenadora.
Muito bem. Usando a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. E passaremos de seguida, penso pela indicação que tenho, que é agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, através da Sra. Deputada Alexandra Vieira. É assim? Tenho a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Professora Anabela Serrão e agradeço a sua presença aqui nesta casa. Eu gostaria de fazer aqui um conjunto de considerações e de comentários relativamente a este programa de avaliação dos alunos. Primeiro, duas considerações relativamente às vantagens. Parece-me que é interessante esta ideia de não ser necessário que os alunos se preparem para realizar estes testes, o que implica que os professores não têm de trabalhar com os alunos, enfim, a sua participação num teste desta ordem. Depois, parece-nos também muito interessante que se possa avaliar o sistema educativo a partir de uma amostragem. Sem dúvida, as ciências sociais utilizam essa metodologia, portanto não é preciso inquirir todo o universo de alunos, nomeadamente através de exames nacionais, para podermos avaliar o sistema educativo, em concreto aquilo que os alunos aprendem e também aquilo que os alunos ensinam. Outra vantagem que também me parece muito interessante, não identifica escolas, portanto nós não sabemos os resultados resultados de uma forma genérica e, portanto, não estão associados às escolas e não sabemos, enfim, e não interessa para o caso saber quais escolas tiveram melhor ou menor desempenho, sabemos apenas por regiões. E aqui destaco que algumas regiões do interior tiveram algumas dificuldades relativamente a outras regiões, nomeadamente as áreas metropolitanas. Agora, outro tipo de comentário que se me afigura fazer. Estes testes têm uma orientação, que é a orientação meritocrática, não é? É o desempenho de numa determinada prova e tentar perceber qual é o nível de desempenho de cada aluno no quadro de uma meritocracia, numa escala de 1 a 5. Tem, no nosso entender, um pendor positivista e muito académico. Escolher três áreas apenas, a literacia, as ciências e a matemática, deixa de fora outras literacias, por assim dizer, que também permitiriam tirar ou obter outros retratos do sistema educativo. Em terceiro lugar, gostaria de assinalar este facto que me parece interessante, ao contrário da senhora deputada do PSD, as escolas privadas têm tido resultados semelhantes aos da escola pública, o que permite, então, destacar o trabalho que tem sido feito na escola pública, nomeadamente no que diz respeito àquele grupo de alunos que no relatório se chama alunos resilientes. Este grupo de alunos são os alunos provenientes de meios socioeconómicos e culturais não muito favoráveis e que ainda assim conseguem contrariar esta desvantagem e ter resultados superiores àquilo que seria expectável. Não obstante, verifica-se que os alunos, tendencialmente de meios socioeconómicos e culturais menos favorecidos, têm mais dificuldades na realização destes testes. Portanto, a ideia da reprodução social para a qual a Sociologia da Educação há muito tempo chama a atenção, nomeadamente através da prova da matemática, ganha aqui uma evidência que é difícil de negar. Em terceiro lugar, ou quarto lugar, gostaria também de assinalar a diferença entre rapazes e raparigas. Portanto, as raparigas têm melhores resultados na literacia, na leitura, e os rapazes melhores resultados na matemática, e há aqui uma questão de educação para o género que serve ao decisor político como matéria para reflexão e de forma de contrariar. Por outro lado, também podemos inferir que a própria gestão da escola, a gestão, neste caso, unipessoal, pode, não é? E pergunto eu, fazer com que alguns diretores escolham um determinado tipo de alunos em detrimento de outros e se isso influencia ou não depois os próprios resultados. Por último, gostaria de chamar a atenção do seguinte. Este teste foi realizado em 2018, depois do período de 9 anos de congelamento dos ordenados professores, com uma classe docente envelhecida, exaurida, desgastada, ainda com turmas com muitos alunos, e se esse facto permite a quem fez este relatório...
Eu pedi para concluir, senhora deputada.
Muito obrigada. Concluo já, em dois segundos, se permite então concluir que há aqui também um papel dos professores na melhoria dos resultados. Tendo em conta que, efetivamente, em termos de condições, as escolas neste momento têm computadores e redes obsoletos e que isso também pode ter dificultado a própria realização das provas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos na sequência da audição e da ordem de intervenção dos grupos parlamentares. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Ana Mesquita, a quem eu dou a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar a Sra. Representante do IAV aqui presente, a Dra. Anabela Serrão, Diz, aliás, o IAV que o PISA, desenvolvido pela OCDE, visa avaliar se os alunos de 15 anos estão preparados para enfrentarem os desafios da vida quotidiana e que este programa foi concebido para avaliar se os alunos conseguem mobilizar as suas competências de leitura, de matemática ou de ciências na resolução de situações relacionadas com o dia-a-dia e não se são capazes de reproduzir os conhecimentos adquiridos nessas áreas. Também é avaliada a resolução colaborativa de problemas e a literacia financeira. Isto é um excerto que se encontra na página web do IAV. Diz também o IAV que, apesar de não permitirem identificar os efeitos da política educativa de cada país, os resultados do PISA possibilitam que os decisores revejam as suas políticas e estabeleçam metas baseadas em padrões de desempenho definidos internacionalmente. Ou seja, afirma-se que o PISA não dá para identificar efeitos da política, mas sugere-se que, em função dos seus resultados, a política seja revista. E isto é, no mínimo, um pouco contraditório. E permite, quanto a nós, exercícios como exatamente aquele que ocorreu hoje aqui por parte do PSD, mesmo quando a própria OCDE diz que o PISA não mede causa e efeito, vêm depois alguns dizer que até uma política de verdadeira destruição da escola pública, como a que foi protagonizada pelo governo PSD-CDS, é que foi a grande responsável pela subida na tabela classificativa. E, portanto, nós não conseguimos acompanhar este tipo e esta lógica de raciocínio e estas extrapolações. Até porque há aqui uma questão fundamental. Parece-nos evidente que, uma expressão também que é usada, que é o exercício pleno da cidadania nas sociedades contemporâneas e que os desafios, os tais desafios da vida quotidiana, muito ultrapassam aquilo que é a mobilização de competências de leitura, de ciências, de matemática, de trabalho em grupo e seja lá o que for. E que também aquilo que é um processo de avaliação normalizada por via de provas, que é utilizado neste contexto, é amplamente questionável. Existem muitas reservas em vários países, por vários investigadores, em relação à sua validade, à sua adequação, à sua fiabilidade. Isto, portanto, para nós deixa-nos também algumas reservas. Num contexto em que, por exemplo, o PISA até terá contribuído para o aumento da implementação da metodologia de exame, a par de um enorme decréscimo da avaliação apoiada em indicadores qualitativos em vários países onde é realizado. E, aliás, e relembramos isto, foi um dos argumentos utilizados para o lançamento do programa Race to the Top, nos Estados Unidos, que implementou provas de avaliação para alunos, professores, administrações escolares e elaborou rankings. E o PCP tem questões de fundo quanto a metodologias alicerçadas meramente em exames e em rankings, porque a realidade é profunda e muito mais complexa. Além disso, parece-nos que o PISA não tem em consideração outras vertentes que não são facilmente mensuráveis ou são mesmo incomensuráveis. E falamos do desenvolvimento artístico, físico, a participação cívica, democrática, o desenvolvimento da imaginação. E isto, sim, também são componentes fundamentais de qualquer sistema educativo e de qualquer projeto educativo num país. Temos uma pergunta concreta para fazer relativamente a um aspecto. Tem havido queixas em vários países sobre a exclusão e diferenciação de alunos com necessidades especiais em termos da participação no PISA, o que inclusivamente levantou dúvidas quanto à qualificação do PISA como um programa inclusivo. Nós gostaríamos de perceber qual foi a metodologia prosseguida em Portugal relativamente a esta matéria. Ainda assim, há alguns indicadores que nos merecem análise e reflexão, como é evidente. No PISA, fala-se do estatuto socioeconómico e cultural de um aluno e do impacto que tem ao nível daquilo que é o sucesso educativo, e fala-se e diz-se a certa altura que em Portugal a diferença entre, portanto, o estatuto económico, social e cultural dos alunos mais favorecidos é 3.6 pontos acima daqueles que são menos favorecidos. E, portanto, há aqui um impacto naquilo que é o progresso e o sucesso educativo e que nós gostaríamos também de ter mais detalhes. Inclusivamente, diz-se também, a certa altura, que a probabilidade de um aluno entre os 25% mais desfavorecidos obter uma pontuação abaixo do nível 2 de proficiência é aproximadamente 3 vezes maior do que a de um aluno com um estatuto socioeconómico superior obter esta pontuação. E, portanto, as questões da ação social escolar e da inclusão, também por via da inclusão económica, se calhar têm de ser mais uma vez debatidos e aprofundados. Uma última, e para terminar, Sr. Presidente, que já estou no fim do tempo, uma última questão que nos deixou alguma preocupação, também tem a ver com um indicador que sugere a perda de interesse pela leitura. É uma situação que de facto nos preocupa e bastante e que convoca à tomada de medidas, queremos nós ou não, e isso é uma reflexão que nós gostaríamos de perceber, se o PISA recomenda ou não recomenda, ou o que é que afinal aqui sugere ou não sugere relativamente a estes indicadores mais críticos que aponta no seu próprio relatório. Muito obrigado.
Concluiu a senhora deputada, muito obrigado. E vamos agora para, penso eu que o fecho desta ronda, usar da palavra ou passar a palavra ao senhor deputado representante da Iniciativa Liberal, o senhor deputado João Cotrim Figueiredo, a quem eu passo desde já a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigado, senhor presidente. Queria saudar a professora Anabela Serrão e todos os deputados aqui presentes. E esta é daquelas audições que aproveito para saudar também o PAN por ter iniciativa, que eu gostava de utilizar realmente para perceber exatamente como é que podemos usar este instrumento chamado PISA e eventualmente outros instrumentos que a senhora professora dentro do IAV possa ter acesso. E portanto, se eu tivesse que resumir esta intervenção numa pergunta, é como é que recomenda que se utilize este tipo de estudos, em concreto o PISA? Porque quando a OCDE, no caso do PISA, lança este programa, a ideia é arranjar uma espécie de termo de referência internacional, com metodologias comparáveis, com termos de referência e de bitolas comparáveis, para poder medir alguma coisa que, já foi aqui dito e bem, não pode ser só a eficácia dos sistemas de educação, pode, quanto muito, pretender medir, em determinado momento, aquilo que são determinados níveis de conhecimentos em matérias muito restritas e que também não pretendem esgotar a panóplia de conhecimento humano. Portanto, se é para referência, se é para comparação, é de comparações que estamos a falar e, portanto, fazemos bem e fazemos isso cada vez que há uma publicação de um resultado do PISA, comparamos com as edições anteriores, comparamos cada edição com os outros países que fazem parte da amostra e já são quase 80. Não me lembro de ter visto, mas acho que é possível compará-los com outros estudos internacionais do qual Portugal também faz parte, o IAV em concreto também participa, como o PIMS, o TIMS e o PIRLS, que também tratam de matérias ligadas com a matemática, com a ciência e com a leitura. E, portanto, podemos ter uma noção de como é que estamos em cada momento e se há aqui alguma tendência. Mas diz-nos relativamente pouco, especialmente se tivermos dúvidas metodológicas como este ano, para mim, pela primeira vez, com grande acuidade, se colocaram. E temas que já foram aqui falados e que eu resumo. Porquê é que há uma taxa de resposta pela primeira vez inferior aos 80% mínimos e como é que foi feita a extrapolação para que depois os resultados tivessem validade? Porquê é que houve, obviamente, uma alteração da amostragem, não só no ensino privado, mas provavelmente do qualidade da amostra? Porquê é que foi feita? E se isso não torna difícil comparações com anos anteriores e até conclusões relativamente à própria edição. E, portanto, o que eu, voltando ao como comecei, gostava de perceber, na sua opinião, Sra. Professora, como é que um estudo deste pode e deve ser utilizado, sendo que me parece excessivo retirar daqui destas conclusões decisões sobre o sistema de ensino como um todo, parece-me ainda mais excessivo tirar conclusões sobre as matérias conhecimento que não são sequer questionadas e que, quando há uma diferença de amostragem, o IAV devia ter proativamente a iniciativa de vir explicar, antes até dos resultados aparecerem, que alterações de metodologia houve para que estivéssemos preparados para interpretar devidamente os resultados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Cotrim Figueiredo. Passávamos agora, na sequência do planeado na grelha, ao uso da palavra do partido requerente desta audição, o PAN, através da Sra. Deputada Bibiana Cunha. Tenha a vontade.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer e agradecer à Sra. Professora Anabela Serrão também a exposição de resultados que nos fez e eu gostaria de voltar a focar algumas das questões que para nós são fundamentais, que nos possa dar alguma indicação. E, portanto, peço desde já desculpa se me vou repetir de alguma forma daquilo que foi a minha primeira intervenção. Portanto, um aspecto fundamental para nós percebermos é que nos dados do PISA 2018 destaca-se então uma maior participação das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e há uma menor participação das regiões do Alto Alentejo, região autónoma dos Açores e a Beira Baixa. E com esta distribuição geográfica parece-nos que é possível conhecer o retrato médio nacional, mas não aferir destas características de forma mais próxima a cada um destes territórios. Este é um aspecto que gostaria que, se fosse possível, a professora Anabela pudesse comentar. Também dizer que naquilo que são os dados de 2018, a proporção dos participantes a frequentar formação e educação profissional, via profissionalizante, chamamos assim, ou seja, os cursos profissionais, antigos cursos vocacionais, cursos de aprendizagem, entre outros, aumentou, sabemos que aumentou comparativamente a dados anteriores. Mas parece-nos que é uma percentagem pouco representativa face àquilo que é a realidade atual do sistema educativo português, que no fundo nos indica que temos 33% dos nossos estudantes com esta idade nos cursos profissionais, de acordo com os dados constantes no PORDATA. E a questão que reiterava é se considera que então os valores obtidos nas literacias, leitura, ciências e matemática correspondem então a uma leitura adequada daquilo que é o nosso sistema educativo português, sendo este considerado de uma forma transversal. Também um aspecto que o PISA preconiza e que para nós é de facto fundamental é que ele pretende avaliar se os nossos estudantes são capazes de mobilizar os seus conhecimentos e as suas competências adquiridas ao longo daquele que foi o seu percurso escolar até então, até na resolução, à aplicabilidade destas competências, até na resolução de problemas que lhe surjam no quotidiano. E se daquilo que são os resultados consegue inferir que, ou não, se o modelo escolar ou as respostas que temos estão, de facto, a contribuir para a aquisição e para o desenvolvimento destas competências. Também ainda um aspecto que gostaria de lhe pedir para comentar, referente às duas literacias que há pouco não tive tempo para falar, porque acabei por discorrer bastante sobre a literacia referente à leitura, gostaria de lhe colocar relativamente à literacia das ciências. Verifica-se aqui que os rapazes alcançaram melhores desempenhos do que as raparigas, embora até não seja propriamente significativo, mas tem sido uma tendência comum àquilo que são os resultados nacionais também em ciclos anteriores. Mas não é uma tendência comum aos resultados da OCDE, que mostram diferenças menos acentuadas do que as verificadas em Portugal.
Pedia-lhe para concluir, Sra.
Deputada. Vou concluir, Sr. Presidente. E, portanto, aqui o aspecto que gostaria que comentasse é, portanto, nas literacias das ciências, dois rapazes pensam vir a desenvolver uma profissão na área das ciências e engenharias, enquanto apenas uma rapariga em sete pensa vir a fazê-lo. E o outro dado é da literacia em matemática, que os dados dizem-nos que 20% dos alunos portugueses não ultrapassou o nível 1 de proficiência em matemática e gostaria de saber se de alguma maneira poderia comentar estes dados.
Muito bem, Sra. Deputada, teve um bónus realmente para colocar as questões todas e agora eu passava para as questões colocadas, para as considerações dos Srs. Deputados, eu passava a palavra para concluir esta audição à professora Anabela Serrão, que desde já tem a palavra. 10 minutos.
Muito obrigada. Eu vou tentar, se calhar, foram muitas questões, as questões colocadas. Peço desculpa se por acaso alguma me tiver escapado quando estive a tomar notas. Eu começaria, se calhar, por, porque acho que a transversal é uma pergunta que foi colocada por vários dos senhores deputados e por isso, se calhar, poderia começar já por ela. Importa, de facto, não é, pensarmos no PISA como um instrumento, é assim que a OCDE diz, não é, que tem como vista primordial a cada ciclo, é até por isso que o PISA surge, para dar resposta, segundo a OCDE, a uma necessidade que havia de ter um instrumento que produzisse de forma regular e comparativa resultados naquelas que foram as áreas que a OCDE elegeu como centrais, a matemática, as ciências, a leitura. Mas o que vemos sempre é a cada ciclo um acrescentar também um bocadinho a jeito, diria eu, de dar resposta àquilo que são as necessidades das nossas sociedades atuais, de novos domínios, que a OCDE designa de domínios secundários, desde logo a resolução de problemas, depois a resolução colaborativa de problemas, mais recentemente a literacia financeira, de que Portugal também terá este ano resultados, porque pela primeira vez participou nesta opção, e também muito recentemente aqueles que são designados as competências para o século XXI, com o pensamento criativo como uma das áreas que a OCDE elegeu como até, por assim dizer, um domínio inovador, a que pretende, de facto, dar resposta para mostrar aos países também, além daqueles que são as áreas fundamentais, como é que os seus alunos estão nesta etapa, que atualmente para Portugal já se afasta cada vez mais daquilo que é o nível de final da escolaridade obrigatória, não é? Pensemos que quando em 2000 a OCDE define os 15 anos o principal, como a idade dos alunos para serem avaliados segundo este novo programa, o principal argumento que era construído à volta desta definição etária era a maior parte dos alunos dos Estados-membros estavam a concluir a escolaridade obrigatória e por isso estavam neste ponto de transição de terem frequentado todo um percurso escolar que lhes forneceu, como é óbvio, competências que vêm também sendo cada vez mais desenvolvidas e solidificadas através dos conhecimentos de conteúdos. Não existe na perspectiva da OCDE, e eu acho que não pode existir na perspectiva de ninguém, o desenvolvimento de competências sem haver o conhecimento implícito de cada um dos domínios, neste caso mais curriculares, que são fornecidos na escola. A par desta evolução natural do PISA de agregar novos domínios que trazem mais informação e enriquecem aquilo que é o central, a tal capacidade de a cada 3 anos fornecer dados comparativos que permitam não só o país fazer uma análise de continuidade com ciclos anteriores, mas também com outros países, a ver quais é que se aproximam, de quais é que se afastam, que características é que esses países também têm em termos dos seus sistemas de ensino e que resultados é que obtêm e que características é que têm os seus alunos. Importa referir que o PISA, baseado nestes testes de avaliação de literacia, tem muito mais ou fornece muito mais informação do que só um resultado obtido num determinado teste. O PISA fornece toda uma informação contextual que para os países é, de facto, um manancial de dados e de informação que enriquece sobre, desde logo, os alunos, as suas práticas, os seus hábitos, o seu percurso escolar, mas também sobre as suas motivações, os seus hábitos de leitura, no caso de um domínio como este, de 2018, mas também sobre as suas famílias, sobre, lá está, o estatuto socioeconómico que têm, qual a profissão dos pais, que tipo de bens é que têm acessíveis em casa, também quais é que são as características das suas escolas e como é que os seus diretores organizam e implementam medidas para a promoção do seu ensino e do seu sucesso escolar, mas também, atualmente, até características sobre práticas letivas e didática implementada dos seus professores. Por isso temos um estudo muito abrangente que avalia e que recolhe informação de vários atores daquilo que existe em cada um dos sistemas, não é? Alunos, desde logo, professores e as suas, alunos e suas famílias, professores e escolas. E a par de toda esta informação, o que a OCDE faz, e a cada, basta fazermos uma análise um bocadinho mais cuidada sobre os relatórios internacionais e conseguimos observar isso, faz um conjunto de recomendações aos países sobre quais é que são determinados grupos de alunos a que os países devem estar atentos, quais é que são boas práticas que existem noutros países que evidenciaram melhores resultados, e de facto não é só o IAF que o diz, é de facto a própria OCDE que diz que o PISA deve ser entendido como esse instrumento que permite que os países façam, com base nesse retrato que têm acessível a cada 3 anos, uma avaliação até e uma análise das suas próprias políticas e das suas próprias características dos seus sistemas, por comparação sempre aos sistemas dos outros países. O PISA, de facto, não mede causa e efeito. Não existem estudos, e para Portugal eles não existem, de facto, que permitam avaliar a relação que existe entre uma determinada medida política e os resultados obtidos pelos alunos naquele momento da avaliação. Existem alguns exemplos de alguns países que fazem para aquela corte de alunos que é testada naquele ciclo de ensino estudos mais aprofundados para perceber e para poderem eles avaliar determinado tipo de políticas. Não existe ainda em Portugal esse tipo de estudos, e por isso desde logo o que eu sugeriria quando me perguntam como é que recomenda que se utilize este tipo de estudo para obter dados e informação útil, é que é um desafio que frequentemente lançamos até à própria comunidade científica, que os dados do PISA, que são livres, acessíveis, de forma gratuita, sejam usados grandemente pela comunidade científica para que possa fazer análises mais aprofundadas, análises secundárias, mais particulares, tendo sempre presente que o PISA é como, por vezes eu costumo até dizer, em algumas reuniões que tenho com algumas escolas, é muito bom enquanto instrumento para avaliar um país, é para isso que ele é definido, é para isso que é construída a amostra, para avaliar o país e as principais características desse país e os resultados dos alunos do país, mas não é o instrumento indicado para fazer avaliações individuais de alunos, avaliações individuais de grupos que sejam muito restritos e muito pequenos. O que também aqui foi referido e que eu acho que dá um claro sinal até do que é que pode acontecer quando fazemos realmente algumas leituras menos cuidadas de alguns resultados que desagregam mais esta informação que o PISA fornece, é, por exemplo, esta análise por região. O PISA, quando nós desagregamos demasiado a informação que temos, o que acontece é que aumenta o erro associado a cada um desses grupos. E se virmos, muitas daquelas regiões que estão apresentadas no relatório internacional têm erros associados muito grandes, o que levaria a também pensarmos que elas obtiveram em média aquele resultado, mas o erro associado não permite ter a confiança suficiente para garantirmos que ela teve de facto essa distribuição. A amostra nacional que se tentou definir para 2018 foi uma amostra alargada, foi um desenho da amostra alargada para conter mais escolas em cada uma das sub-regiões, das 25 regiões que constituem a nossa variável explícita para a estratificação. Por motivos que eu não consigo justificar, porque não estava nesse momento e não fiz parte da equipa que fez a implementação desse trabalho em 2018, não foi possível obter todos os alunos que deveríamos ter obtido e daí termos tido esta taxa de participação muito elevada. O que sei é que os resultados obtidos e divulgados agora no final do ano passado, relativamente a 2018, foram devidamente verificados, analisados e validados pelo OCDE. Se nós pensarmos em análises de grupos grandes, o país, diferenças entre raparigas e rapazes, diferentes entre cursos de um curso de ensino regular ou profissional, em que o erro associado, e é sempre importante do ponto de vista metodológico ter esta noção de que é preciso
para concluir,
sempre... Só um minuto então para concluir. É sempre importante ter sempre presente este indicador para não corrermos o risco de fazermos interpretações que possam não ser as mais adequadas. Eu gostaria só de reforçar que eu pedia mesmo a permissão só para falar sobre a questão da...
Mesmo para concluir, sim. Então, já passamos o tempo.
Porque gostaria só de... Porque eu acho que há uma certa dúvida em relação a como é que se faz o desenho e a seleção da amostra num caso de um estudo internacional como estes, e que funciona quer para o PISA como para qualquer um dos outros estudos em que o IAV faz atualmente a coordenação. Nós definimos, juntamente com o Consórcio Internacional, um critério de variáveis que servem de variáveis de estratificação e que se pretende que representem a realidade do nosso país, a diversidade do nosso sistema de ensino. Elas têm-se mantido estáveis desde 2000. Temos como variável explícita as regiões, que passaram apenas de NUT 2 para NUT 3, para permitir uma maior desagregação e também, quando fazemos a seleção das escolas, podermos também ir obter escolas em todas as regiões. E depois temos as outras variáveis, como se temos ensino privado ou ensino público, ensino regular ou ensino misto ou ensino só profissional, se temos só alunos que estão, e se temos só escolas que só se dedicam até ao terceiro ano de escolaridade, ou se temos escolas que também fazem terceiro ciclo de escolaridade e secundário, ou só escolas de secundário. Estas variáveis têm-se mantido sempre. Elas caracterizam e representam muito bem aquilo que é o nosso sistema, não é? Quando tiramos informações do nosso sistema, vemos
então, a conclusão,
que elas são. E num segundo momento, o que acontece é que essas escolas enviam ao IAV, que é o Centro Nacional Responsável, uma lista de todos os alunos que têm os critérios de 15 anos de idade e frequentam mais do 7º ano de escolaridade. Todos os alunos, é o que nós pedimos às direções das escolas, e eu acredito que seja isso que as escolas façam, que enviem a lista de todos os alunos, e depois essa lista é colocada em software específicos fornecidos pelos consórcios e faz então a seleção aleatória de alunos, mas que representa também a variedade de alunos que existe na escola, nomeadamente em termos de sexos e em termos de anos de escolaridade que frequentam, para depois ser devolvida a informação de que alunos devem fazer parte da amostra.
Muito bem. Eu agradeço a compreensão dos seus deputados e da Sra. Professora Anabela Serrão. Realmente o tempo é impiedoso, mas há questões, pronto, que eu penso que, dada a temática e o interesse deste tema também, que mereciam esta extensão em termos de tempo. Peço a compreensão dos seus deputados e também, de facto, os reparos que fiz à senhora professora Anabela Serrão. Agradeço-lhe, em nome da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, esta vinda aqui à responsável internacional da avaliação dos alunos, PISA, a requerimento do Grupo Parlamentar do PAN, a propósito dos resultados nacionais recentemente apresentados no relatório de 2018. Muito obrigado e volto sempre.
Muito obrigado.
Acompanho agora.